Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos, você já sabe, aquele nosso encontro semanal em que a gente fica muito bem informado sobre o que passou e o que vem por aí pode afetar os nossos investimentos. Seja bem-vindo e seja bem-vindo, você que escolheu clicar em um dos nossos muitos links nessa segunda-feira. Hoje é dia 18 de março de 2024 e a gente está começando mais uma semana de Super Quarta. Eu te lembro que, além de nos assistir, você também nos ouve em formato podcast, é só procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming de áudio, e aí estaremos lá o Morning Call, eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre com ele, Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú. Tudo bem, Martim?
Tudo bem, muito bom dia, Michele, muito bom dia a todos os que nos ouvem.
Boa semana para todos nós, e a Bolsa Brasileira teve uma semana passada ali de uma leve alta acumulada, em torno de 0,5%, resultado positivo, mesmo com duas quedas nos pregões de quinta e sexta-feira. E por isso o Ibovespa terminou a semana com 126.742 pontos. Dados de inflação por aqui e nos Estados Unidos não agradaram muito, Martim, justamente aí às vésperas de mais decisões de juros?
É, eu acho que foi um tanto isso, podemos falar um pouco mais depois dos Estados Unidos, mas por aqui no Brasil tivemos o IPCA 0,83%, um pouco acima das expectativas, a leitura acumulada agora em 12 meses vai para 4,5%, mas tivemos algumas surpresas negativas em alimentos, algumas frutas, o leite. De fato, a gente já vê um terceiro mês seguido que o núcleo vem subindo, o que de alguma forma traz alguma preocupação, o mercado refletiu isso, mas tivemos algumas ações específicas também em queda. A Petrobras, nós já tínhamos comentado na semana passada, a questão dos dividendos, né, então apresentou uma queda, e a própria Vale, né, a Vale apresentou uma queda em função basicamente aí da queda do minério de ferro no mercado internacional, que atingiu aí as mínimas aí de 6 meses, tá? Então acho que esse conjunto aqui acabou provocando esse movimento.
Bom, por outro lado, aqui no Brasil, outros dados divulgados na semana passada trouxeram surpresas positivas. Quais foram esses dados, Martim?
Tivemos dados de atividade, tivemos vendas no varejo, né, uma alta de 2,5%, número muito melhor do que o esperado, né, uma alta de 2,5%, o esperado era 0,3%, então bem melhor. Tivemos também a receita do setor de serviços também, com uma alta de 0,7%, 0,70%, né, na leitura de 12 meses é 4,5% de crescimento, tá? Acima da nossa projeção, esse 0,7%, a gente esperava uma queda de 0,1%, tá? Então isso, na verdade, está confirmando que a atividade vem um tanto mais forte do que esperado, particularmente aqui nesse primeiro trimestre, a gente espera um crescimento de 0,6% no trimestre, tá? Tivemos dados do mercado de trabalho bastante bons também, Caged com criação de 180 mil vagas, o que é bastante bom, particularmente com uma componente sazonal da agricultura, mas também com outros setores crescendo, né, no emprego, particularmente aí a construção civil. Tudo isso sinaliza aí um mercado de trabalho forte, o que é bom, né, e acho que está confirmando uma atividade um tanto mais intensa, mais forte do que aquilo que era esperado.
Pois é, então vamos aproveitar e falar um pouquinho aí dessas previsões, porque o Itaú reviu as previsões para a economia brasileira nesse ano e para o ano que vem. O que você tem aí para
a
gente?
Não, primeiro, a revisão do PIB, saindo de 1,8% para 2%, né, um número já um tanto mais forte, mantido em 2025, tem uma expectativa aí de melhora do crédito que deve impulsionar isso. Isso também ajuda a reduzir um tanto o déficit, né? Então, a gente tinha uma previsão de um déficit de 0,8% para 2024, esse número foi para 0,7% do PIB, né? E no ano que vem também uma melhora, né? Vínhamos de 1% de déficit, né? De 1% do PIB para 0,9% do PIB. Tá? Então, acho que tem esse lado positivo. Em relação à inflação, está mantida a nossa projeção de 3,6% para 2024, mas com uma composição tanto mais benigna, o que pode ajudar, tá? 3,5% para o ano que vem, está mantida a nossa projeção também do IPCA. Com relação a juros, cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, taxa Selic, na verdade, então, fechando, a gente acabou fazendo um ajuste aqui, né? A nossa visão era de que iria fechar 9%, agora a nossa visão é de que será um pouco mais alta, 9,25%, particularmente por questões internacionais, tá? Juros nos Estados Unidos estão demorando para começar a cair e isso limita um pouco o espaço dos cortes por aqui. Esse conjunto aqui de pouco menos de juros do que esperado originalmente, né? Menos cortes de juros do que esperado lá fora, e a mesma coisa por aqui, faz com que a nossa projeção do dólar seja mantida. Então, 4,90 para 2024 e 5,10 para 2025, conforme nós já tínhamos projetado. Então, sem alterações por aí no câmbio. Resumindo, acho que tem claramente aqui uma melhora na atividade, que traz também uma melhora dentro das contas públicas.
É isso. Bom, e falando em dólar, ele fechou em alta na sexta-feira e também no acumulado da semana, quando subiu 0,32%. E assim, a moeda americana está bem próxima novamente de ultrapassar os R$5.
Está trabalhando muito perto dos R$5. Já é uma alta de 3% no ano, tá? E esse número, inclusive, o fechamento de sexta-feira foi o maior desde outubro do ano passado, tá? Tem muita coisa internacional aqui. Movimento dos juros nos Estados Unidos, né, que tem provocado as principais oscilações, até porque se a gente olha para as coisas locais, por exemplo, o risco Brasil, ele está em 121 pontos, o que não é ruim, pelo contrário, é o menor desde março de 2020, tá? Então, o risco Brasil não tem se modificado tanto, mas também tem havido algum movimento de realização. A gente viu uma valorização importante nos últimos meses do ano passado e uma retirada de recursos de investidores estrangeiros neste ano, particularmente estrangeiros em janeiro, né? E aí o acumulado do ano, na verdade, apresenta um déficit, uma retirada de recursos da Bolsa da ordem de 23 bilhões de estrangeiros saindo, tá?
Bom, nos Estados Unidos, a sexta passada foi de queda nos principais indicadores e na semana o Wall Street ficou assim: Nasdaq recuou 0,7%, SP500 caiu 0,1% e Dow Jones ficou praticamente estável, inalterado ali, uma leve alta de 0,02%. Foi uma semana TPF, Martim? Tensão pré-Fed ou pré-Funk, como você preferir?
Não, eu acho que é por aí sim, tá? Nós tivemos aí, em primeiro lugar, dados de inflação saindo muito recentes, muito frescos, então, para a tomada de decisão. O núcleo do CPI, índice de pessoa consumidor, que não é o queridinho,
não
tá?
Não é o queridinho.
Teve uma alta de 0,36%, muito perto das nossas projeções, mas acima das projeções do mercado, que estavam na casa de 0,30%, tá? Na verdade, a gente vê no acumulado de 12 meses, de qualquer forma, uma desaceleração, né, saindo a inflação em 12 meses de 3,9 para 3,8, mas essa desaceleração é bastante leve, menor do que aquilo que o mercado esperava, tá? Lembra aí, vamos só falar que temos aí o Super Core, né? Esse veio melhor. Supercore seria o core, ainda retirando além daquilo que você já retira como alimento, você tira a habitação, e esse número veio 0,47%, sendo que o mercado esperava um número bem mais forte, 0,85%.
Então, é o núcleo do núcleo.
É o núcleo do núcleo, é o super núcleo, é isso mesmo. Isso pode trazer alguns dados positivos. Nós também achamos que o próprio PCI, que é o preferido pelo Banco Central, também vem mostrando uma desaceleração. Então, na verdade, a gente espera já que o ciclo de cortes possa começar por aqui, perto de junho, tá? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Importante. Mas não agora, obviamente. Né? Inclusive, né, o mercado aumentou, depois da divulgação desse número, né, as chances, né, a percentual de pessoas ou de analistas que acreditam na manutenção, o número saiu de juros agora, saiu de 25% para 43% dos analistas acreditando que os juros vão ser mantidos. E acho que eles vão ser mantidos, sim. O Banco Central, de fato, tem que ficar atento, analisar quais desses números têm efeitos temporários para tomar aí, sim, uma decisão super importante, que é o início do corte dos juros nos Estados Unidos.
Bom, e aí vamos falar um pouquinho então das previsões, essa revisão do cenário internacional pelo Itaú, o que, que isso muda diante desses últimos dados?
Acho que, em primeiro lugar, é esse adiamento do início do ciclo de cortes de juros, tanto nos Estados Unidos como na própria zona do euro, tá? Na zona do euro, por exemplo, a gente esperava que o ciclo de cortes começasse já no mês que vem, em abril, agora a gente espera que comece em junho. Tivemos dados piores no curto prazo, mas com perspectivas melhores para cenários um pouco mais longos. Nos Estados Unidos, diante desse movimento de inflação que eu coloquei, a gente passa a esperar 3 cortes de juros em 2024. Antes, nós esperávamos 4 cortes de juros em 2024, esperamos mais 3 em 2025, né? Começando a partir de junho e com uma taxa terminal, lá é uma faixa, né? Operando entre 3,75% e 4%. Então, em relação a juros, é isso. Em relação à China, que é outro país que é importante dentro das nossas análises, a gente teve uma projeção de crescimento de 4,7% neste ano, com estímulos do governo, cuja eficácia exatamente a gente precisa entender, tá? Mas crescimento de 4,7% a nossa projeção na China.
Bom, e bora saber então que sinais chegam dos mercados internacionais nesse comecinho de semana.
Já começando a falar da China, né? Tivemos dados melhores do que o esperado por lá, tanto para a produção industrial como para vendas no varejo, crescimento da produção industrial de 7%, vendas no varejo crescimento de 5%, números importantes. Bolsas na Ásia subiram 0,99% na China, 0,10% em Hong Kong e 2,53% em Tóquio. No Ocidente, mercados em terreno positivo também. Na Europa, Eurostoxx 50 subindo 0,24% e futuros de Nova York subindo também 0,13% Dow Jones Futuro e 0,71% S&P Futuro. Então, números aí que no mercado internacional mostram aí um movimento positivo.
Bom, e vamos saber agora da nossa agenda da semana, o que, que a gente pode esperar e tem que ficar atento nessa semana, Martim.
Sim, tem que ficar atento, eu já chego lá. Na parte política, sem data exatamente, a gente tem que continuar acompanhando a questão da desoneração da folha das prefeituras, né? Acho que é um tema super importante. Além disso, a gente tem que acompanhar as discussões sobre a reforma, a regulamentação da reforma tributária, particularmente ali do IVA, né? Não tem data certa, mas a gente precisa ir acompanhando. IBCBR, saiu o IBCBR já, 0,60%, agora a leitura de janeiro, melhor do que o esperado pelo mercado. Tivemos também IGP-10 de março, mostrando também uma deflação, acabou de sair também, 0,17%. Então, uma deflação menor do que a leitura anterior. Acho que o grande ponto aqui é a quarta-feira, né, Michele? Uhum. Quarta-feira temos reunião de política monetária, a decisão do Copom vai ser divulgada. A gente acredita num corte de 0,5% na taxa Selic, mantendo, portanto, o ritmo. Agora é super importante a gente acompanhar o comunicado. Até que ponto eles se referem que haverá o ritmo de cortes vai ser mantido nas próximas reuniões ou só na próxima? Precisamos ver essa sinalização. Sinalização também importante, até mais importante do que a própria decisão do FONC nos Estados Unidos, que também será na quarta, né? O mercado de fato acredita, principalmente na manutenção dos juros, é ver a coletiva que o presidente da instituição faz, o Jerome Powell, para entender quando, se ele dá alguma sinalização. Obviamente, bancos centrais não confirmam quando começa, porque é muito custoso, é muito ruim para os mercados, para a economia, dele prometer algo que eventualmente, por algum motivo, acaba tendo que mudar depois. Então, mas vamos ver as sinalizações. O mercado aguarda essas sinalizações, até mais do que as próprias decisões, que são meio consensuais. Vamos ter também na quarta arrecadação de impostos de fevereiro. E na sexta-feira teremos dados de confiança do consumidor.
Muito bem. Bom, para fechar hoje, como você sabe, aqui no finalzinho do Morning Call, a gente sempre tenta buscar aí um momento aula, um momento para a gente refletir ou entender determinado assunto. E hoje eu gostaria de abordar uma questão que a gente fala toda semana aqui, que é o índice Bovespa. E nesse tempo todo de Morning Call, a gente já está aí na estrada há um tempinho juntos, acho que eu não me lembro da gente ter parado para explicar certinho para quem nos acompanha. Para alguns é tranquilo, outros acham que sabem, mas talvez não sabem muito bem. Como exatamente o índice Bovespa, ele é calculado? Por que, que ele é tão importante para a gente se balizar ali em relação ao mercado e à Bolsa, Martim?
Acho que vale a pena comentar, assim, intuitivamente as pessoas sabem que é o índice da Bolsa, né? Então é bom quando sobe e tal. Todo mundo, por mais leigo que saiba, que seja, entende um pouco sobre isso. Exato. Mas de fato, o principal índice do Brasil foi criado em 1968, ele tem um mecanismo de pontuação, né? Cada pontuação é basicamente um real, né? Então 128 mil pontos significa isso, uma carteira em reais. Ele basicamente tem uma composição pelas empresas mais líquidas, né? Então tem um critério de seleção que foi mudando ao longo do tempo, tá? O critério de seleção, a metodologia, teve algumas mudanças, tanto na metodologia como na quantidade de ações, tá? Aliás, de certa forma, a quantidade de ações reflete mudanças na própria metodologia. Uhum. No início, em 1968, eram pouquíssimas ações, depois, durante muito tempo, ficou na casa de 50 ações no índice, e hoje são na casa de 90 ações que compõem o índice, cada uma com um peso diferente. Então, você tem ações mais pesadas que mexem mais nos índices, no índice, e outras que são, de fato, mais leves, têm uma proporção menor no peso do índice. Ele é revisado 3 vezes ao ano, então a composição é refeita, e o principal critério para ganhar peso, um dos principais critérios para ganhar peso, é o volume de negociações, portanto a liquidez. Então, de alguma forma, ele tem um reflexo ou reflete a liquidez dentro da Bolsa aqui de São Paulo, dentro da B3. Índice é importante para a gente acompanhar, serve como referência também para fundos de investimentos. Você procura saber se um determinado fundo de ações tem uma boa gestão, quando você compara e verifica se ele é capaz de superar no longo prazo o índice Bovespa, né, e ser consistente em relação a essa superação. Acho que é por aí, Michel.
É por isso que a gente fala bastante em relação à Vale, à Petrobras, né? Por exemplo, essas empresas têm um peso grande nesse índice.
Pesam muito. Petro, Vale, o próprio Itaú tem peso super importante dentro do índice.
É isso, então a gente encerra mais uma edição do Morning Call, obrigada pela sua companhia, estaremos de volta aqui na segunda-feira que vem. Martim não, né? Na segunda-feira
não,
que
não
vem, né?
Eu
estará fazendo outros trabalhos
por
esse mundo afora.
Pois é, estarei trabalhando com o Itaú Personalité no Miami Open, evento que o Itaú é o principal patrocinador.
Oh, que legal, muito bom, mas a gente continua firme aqui, você não vai ficar sem a sua informação. Obrigada pela companhia, obrigada por hoje, Martim.
Muito obrigado e um grande abraço para todos.
Até lá.